Oncoclínica apresenta Projeto Entre Laços. Laços que salvam. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.
Onde tem informação, tem prevenção.
Entre Laços está no ar, parceria com a Oncoclínica, e hoje estamos recebendo o Dr. Vitor Arce Katkart, ele que vai falar de um assunto muito sério. Dr. Victor, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Zé, boa tarde a todos os ouvintes, mais uma vez muito obrigado pelo espaço, acho que é a terceira ou quarta vez que eu venho aqui, sempre muito bom estar com vocês.
Tá certo, e qual que é a especialização do Dr. Victor?
Eu sou cirurgião oncológico, que é o especialista responsável pela cirurgia dos pacientes oncológicos, né? Certo. Os pacientes com câncer, normalmente, às vezes até o primeiro atendimento, o segmento, é responsabilidade do cirurgião oncológico.
Certo. E nós, março, quais são os laços que nós estamos abordando este mês?
Foi abordado já na semana retrasada câncer de reto, né, pelo Dr. Haroldo, se
foi,
não me engano.
Foi isso mesmo.
E hoje eu vou falar sobre câncer de rim, que é o laço vinho, né, vermelho, vinho, que é o tema
do mês.
Do mês.
Muito bem. Dr. Victor, o rins é um órgão extremamente importante no nosso corpo. Todos são importantes, mas o rins, né?
Com certeza, com certeza. O rim, ele tem uma importante função no equilíbrio da água do nosso corpo. Então, toda a água em excesso que a gente bebe, o rim é responsável pela eliminação. Tanto a água quanto sais minerais, o sódio, potássio, cálcio, enfim. E eliminar algumas impurezas também. O rim é a responsabilidade desses órgãos, né? Que são em dois. E o rim é... Algumas pessoas já me perguntaram, já confundem às vezes, que o rim, ele não filtra água, ele filtra o sangue. Então, a água que a gente bebe, a água vai para o estômago, para o intestino absorve aquele monte de água, aquele tereré que o pessoal toma. Então,
eu
vai... Eu sei que eu estou vendo aqui a bomba. Aí, então, essa água, ela é absorvida pelo intestino, ela vai para dentro do sangue. Aí o rim percebe que tem um monte de água dentro, ele começa a eliminar. Então vai ser aquele xixi bem aguado, bem... Então o rim tem essa capacidade de manter a regularidade.
Tem que, né, funcionar bem, né?
Tem que funcionar bem. Se não funcionar, infelizmente, tem que fazer terapias de substituição de rim, que é a famosa hemodiálise.
Tá certo. Mas hoje, qual é o tema do assunto que nós vamos abordar hoje, que é os rins?
Nós vamos falar do câncer de rim, a doença maligna que pode atacar os rins.
Tá certo. Bom, e as estatísticas do câncer de rim?
Comparado com os outros tipos de câncer, o câncer de rim ele é relativamente raro, né? Apesar de ter muitos casos, mas comparado com os outros, ele é raro pela quantidade de população que a gente tem. Somente de todos os tipos de câncer existentes no ser humano, 3% corresponde ao rim. Então, é pouco, né?
É baixo, né?
A maioria das pessoas são pessoas entre 50 e 70 anos de idade. Do câncer desse trato genital, incluindo aí pênis, bexiga, o rim é o terceiro lugar. Então a gente tem próstata antes, bexiga e que vem do rim. Então o rim, ele é, apesar de ser muito comum alguém, com certeza o sistema tem algum conhecido que teve algum tipo de câncer de rim, né? Então, mas é considerado raro.
Muito bem. E quais são os fatores de risco que causam esta doença?
Então, os fatores de risco são aquelas situações que o paciente tem que leva a maior chance de ele ter a doença. E quais são essas características? Em primeiro lugar, tabagismo. Fumar. Quem fuma pode ter milhões de problemas, inclusive câncer de rim. Em segundo lugar, hipertensão arterial. Tá? Então, a pressão alta é um fator de risco. Síndromes genéticas. Tem algumas doenças, né, que são transmitidas, mutações no DNA que dá câncer de rim até em crianças. Tá? A gente não vai falar uma por uma aqui. História familiar, o pai teve, a mãe teve, o irmão teve câncer de rim, então essa pessoa tem mais chance de ter câncer de rim.
Hereditário.
E ainda obesidade. Então a obesidade está extremamente relacionada com outros cânceres, né, como endométrio na mulher, mas no rim também. Porque a pessoa obesa, ela cria uma gordura tóxica, né, intra-abdominal. Dentro do abdômen tem uma gordura tóxica. Essa gordura acredita-se que ela tenha relação com a formação da doença, né? Então, obesidade é um grande fator de risco também.
E os sintomas? O que a pessoa sente quando ela está com câncer nos rins?
Esse é um dos problemas de diagnóstico precoce da doença. Porque tem poucos sintomas. De cada 10 pessoas, no máximo uma pessoa vai ter sintoma. Tá? Então, de 6 a 10% somente que tem algum sintoma. E que sintomas são esses? É uma dor do lado esquerdo ou do lado direito, que depende do lado do rim afetado. Então, pode ter uma dor. Pode ter sangue na urina. Então, sangue na urina é um sinal de alerta. Infelizmente, poucos têm sangue na urina, como eu falei. E sentir alguma massa. Começa, principalmente a pessoa que é mais magrinha, caso venha a ter a doença, apesar de não ser um fator de risco, pode ter uma massa palpável. Então ela pode sentir ali, ou às vezes até uma pequena febre, uma vez ou outra durante o dia, então algum sinal de alerta. Mas infelizmente os sintomas são poucos. A maioria é achado por acaso.
Tá certo, né? No exame aí pode acontecer, né? E doutor Vitor, como fazer o diagnóstico então para descobrir essa doença?
O diagnóstico ele é feito quando tem algum desses sintomas que eu falei. Então o médico vai suspeitar também, vai pedir algum exame de imagem, como por exemplo o ultrassom, que é um exame simples, barato, inofensivo, né? Ninguém vai, não vai fazer mal para ninguém o ultrassom. Sim. Então é possível ver sim um nódulo, um tumor no rim. É claro que feito o ultrassom vai precisar fazer alguns outros complementares depois. Ou às vezes é achado por acaso. Às vezes vai fazer um ultrassom num check-up ou por um outro problema. Às vezes tinha uma pedra na vesícula, precisou fazer um ultrassom, o médico foi lá e viu que tinha um tumor no rim. Aí fez um diagnóstico, um diagnóstico acidental. Tá? Então os exames mais utilizados é o próprio ultrassom e a tomografia computadorizada, que a gente consegue ter uma excelente visualização do tumor, do seu tamanho, e também se tem alguma íngua ao redor, que o tumor ele pode sair do rim e atacar as ínguas, né? Que são um mecanismo de defesa do corpo tentando controlar a doença. Tá? Pode ter metástase em alguns linfonodos ali, que são essas ínguas.
Tá. E o tratamento, como deve ser feito?
O melhor tratamento, e tratamento curativo definitivo, que vai curar a pessoa, é a cirurgia. Tá? Então, a única forma de eficaz, assim, né, que vai te dar praticamente 100% de chance de cura, seria com a cirurgia. Claro que vai depender muito do grau da doença. A cirurgia pode ser uma cirurgia que tem que retirar todo o rim. Se ele é um tumor grande, normalmente maior que 4 ou 5 centímetros, tem que tirar todo o rim. O rim e essas ínguas, né, que seria uma nefrectomia radical. Retirar todo o rim e as ínguas ao redor dele. Então, caso tenha alguma doença que já saiu do rim, então a gente consegue eliminar com a cirurgia. Se é um tumor mais inicial, em geral menor que 4, 5 centímetros, em posições especiais, é possível fazer uma nefrectomia parcial, ou seja, tirar só o tumor. A gente consegue preservar o rim. Isso diminui a chance de hemodiálise. Dá um exemplo bem claro, clássico, né? O paciente de 70 anos, ele tem já o rim já não é muito bom, porque é idoso, tem pressão alta, o rim já não é muito bom. Se eu tiro um rim inteiro dele, ele pode ir para a máquina de hemodiálise no outro dia. Entendeu? Porque ele perdeu um rim, perdeu 50% do rim que já não era bom. Então, se a gente conseguir fazer um diagnóstico mais precoce, tirar só a lesão, a gente consegue preservar a função do rim dele. Então, ele deixa de fazer hemodiálise, às vezes. E o resultado oncológico é o mesmo. Então, a chance de cura de quem tira um pedacinho, só o tumor, é o mesmo que quem tira o tumor inteiro. Desde que bem indicado, né? O tumor tem que ser pequeno. Caso ele já tenha invadido, já seja grande, aí não tem jeito. Aí, infelizmente, vai acabar ficando tendo que fazer hemodiálise.
Tá. Bom, e a prevenção, ela existe?
Prevenção existe. Assim como vários outros tumores, a prevenção é tentar evitar aqueles fatores de risco. Porque, como eu falei, 6 fatores de risco, dos 6, 3, aliás, 4 a gente consegue evitar. Que seria o quê? A obesidade, a gente tem como evitar. O tabagismo. Então, parar de fumar, além de evitar câncer de pulmão, boca, garganta, bexiga, estômago, intestino e os outros órgãos todos. Então, parar de fumar diminui a chance de praticamente todas as doenças. Grande parte das doenças malignas, né? Controle da pressão alta. Então, tudo isso é possível. Outra coisa, existe uma prevenção. Isso aí a gente vai evitar ter a doença. Mas caso, na minha família, o irmão teve, o pai teve, o vô, tia... História familiar de doença, o que a gente vai fazer? É um tipo de prevenção, mas não prevenção para evitar ter a doença, mas prevenção para diagnóstico precoce.
Então, descobrir mais cedo.
Exatamente, então tem que descobrir mais cedo. Quem? Os pacientes com história familiar e pacientes que já fazem hemodiálise. Porque a hemodiálise é um fator de risco também. Então, o paciente que faz hemodiálise, normalmente, eles fazem um acompanhamento mais próximo, que sempre está no médico, sempre tem que fazer exame na ureia, creatinina, ali, os exames da função renal, então acaba fazendo mais ultrassom às vezes. Então faz diagnóstico mais precoce. Então isso é importante. É, a prevenção faz parte, então, tanto de evitar os fatores, obesidade, tabagismo, pressão alta, e os com risco, história familiar, hemodiálise, fazer exame, fazer ultrassom.
De quanto em quanto tempo seria bom fazer o exame? Ó,
não existe nenhum protocolo, não existe nenhuma orientação, não é como a mamografia, que a gente sabe certinho, não é como o colo de útero, tem que fazer o preventivo.
Uma
então,
vez
assim,
por ano.
Pra rim, não tem uma recomendação. Tá? É, se for olhar as orientações de grandes estudos, livros, não fala, não, a gente não sabe se é um ano, dois anos, seis meses. Não sabemos, não tem como. Mais importante é que se faça algum tipo de avaliação. Caso tenha suspeita ou, eventualmente, vai fazer um exame de rotina, um check-up, acaba achando a doença. Mas a gente não tem um valor, um tempo correto. Não existe essa informação.
Tá certo. Levando um pouquinho a música, estou com o Dr. Vitor falando sobre o câncer dos rins hoje. Falando aqui para você.
Vamos.
Horas e 43 minutos. Muito bem. Doutor Victor, quais os tipos de hemodiálise? Você estava explicando para nós que tem alguns tipos, né? Em que situação a pessoa deve fazer? Você também já explicou.
Isso, só para a gente fazer um gancho aí no tratamento, só para ficar bem claro, que quem faz tratamento renal tem maior chance de ter câncer no rim, tá? Então a hemodiálise é um fator de risco. Não que a pessoa vá ter, mas é um fator de risco. E hemodiálise, não necessariamente o paciente está no estado crítico. Tem pessoas que fazem hemodiálise, ou até a diálise peritoneal, que é feita em casa, o paciente leva uma vida normal. Então, caso ele desenvolva uma doença maligna, que necessite de um cuidado até cirúrgico, caso o paciente esteja bem e ele tenha um bom prognóstico, a gente espera que ele vai viver 10, 20 anos fazendo hemodiálise, a gente pode tratar ele da mesma forma com outra pessoa que não teria problema renal. Então, assim, é possível fazer o tratamento, sim.
Muito bem. Então, estamos aqui com o Dr. Victor Arce, ele que é cirurgião oncológico, hoje falando sobre o câncer de rins, né? Bom, qual a mensagem que o doutor quer deixar nessa tarde, agradecendo pela participação, muito bom tê-lo conosco nesta tarde, nessa segunda-feira.
Bom, a mensagem final é mais uma vez, até essa semana é uma informação que a gente já tinha, mas saiu ontem que mandaram uns e-mails aí, uma estatística brasileira de incidência de câncer, né? De todos os cânceres, de cada 10 casos, 3 casos são evitáveis. De cada 10, 3 são evitáveis, bastante. Na verdade são 34%, para ser mais exato. Como que se evita?
Como?
Parando de fumar. Manutenção do peso ideal. Então, quem tiver obesidade, sobrepeso, dieta e atividade física. Então, a gente consegue evitar dezenas, milhares de casos de câncer. Então, de cada 100 pessoas, 30 poderiam não ter a doença. Para vocês terem ideia do impacto que isso causa. Então, tem muito câncer. Mas as pessoas estão mais obesas hoje, né? Então, a população, a média da população, a média de peso está muito alta e comparado com 50, 60 anos atrás. E além dessa qualidade de vida que diminuiu, que piorou um pouquinho, do sedentarismo, celular, internet, enfim, uma série de fatores, a gente consegue fazer mais diagnósticos. Hoje é muito mais fácil fazer um ultrassom, uma tomografia, é mais acessível. Dourados, há poucos anos atrás, não tinha ultrassom, por exemplo, né? Há pouco tempo, diga, 40 anos atrás, acho que nem isso, não tinha ultrassom ainda.
E agora na rede também tem, né?
Tem, serviço público,
rede pública, né?
Público, em todo lugar tem.
As pessoas,
é mais,
né,
acessível, com
mais
certeza.
Acessível.
Então é se cuidar, saber dessa informação, que é um dado científico, que não é, não fala a boca para fora, não tem assim, embasamento numérico. A gente tem números provando que quem tem obesidade, quem não faz atividade física, tem mais chance de ter câncer.
Então 30%. Vamos nos cuidar, né?
Exatamente.
É isso?
Isso aí.
Doutor Vitor, muito obrigado pela sua participação. Até qualquer momento aqui na Rádio Coração.
Obrigado, Zair. Obrigado a todos os ouvintes. Até a próxima.
Ótima semana.
Amém.
Tá aí, que bênção, né? Temos aí o jovem, é jovem, Doutor Vitor Arce Catacarte. É Catacarte, é isso? Catacarte, agora tá certo. Ele falando sobre o câncer no rim, esta matéria do dia de hoje. Vamos com a música e voltamos daqui a pouquinho.
Você ouviu Entre Laços, Laços que Salvam. Uma iniciativa Oncoclínica Dourados, Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.